Tá começando!
Meus amigos, começou aqui o podcast, aquele programa que a gente faz com tanto carinho, falando sobre assuntos maravilhosos que nem a gente lembra, porque vem na cabeça e vai.
Uma vez a cada 6 meses, mas religiosamente produzido.
É, porque é conteúdo de alta qualidade.
A gente fica matutando.
De alta qualidade, exatamente. Você matuta 20 dias, escreve roteiro, se planeja.
Deleta o roteiro, faz de novo. É. Quantos podcasts que a gente grava na mente primeiro, Bruno? Ou que a gente não tá gravando, é só um ensaio?
Exatamente, que a gente pensou em gravar, gasta energia.
Todo dia que eu encontro com o Bruno, a gente ensaia o podcast.
É verdade. Se filmasse, gravasse todas as abobrinhas que a gente fala naquela sala, dava um podcast.
Já era o maior podcast do Brasil, com certeza. A gente ia ser cancelado.
Bom, galera, bem-vindo aí vocês. É um prazer receber todo mundo. A gente hoje vai bater um papo muito legal sobre os conteúdos que a gente assistiu nesse ano tão dramático que foi 2020, né, Rolandinho?
Você está ouvindo o Pipocast, o podcast do Pipocando.
Quero dizer aqui que a gente tem listas famosas no canal que todo ano saem dos melhores e piores do ano. Mas essa é uma lista que ela tem um compromisso muito grande com a verdade, Bruno. É uma lista que tem um compromisso muito grande com passar para vocês uma opinião isenta, certo? Equilibrada. Aqui não é essa a ideia. Aqui a ideia é a gente falar o que os melhores e os piores segundo e apenas sob a ótica de Rolandinho.
E da mente desequilibrada do Bock.
E da mente desequilibrada de Bruno Bock. Só isso que interessa aqui, você entendeu?
Verdade.
Então a ideia é a gente realmente falar que a gente consumiu, não teve muita coisa, porque pandemia, se não fossem os VODs, estaríamos fritos.
Verdade, foi o que me salvou. Meu cachorro e os VODs.
Cachorro, streaming...
É isso mesmo.
E sabe, depressão.
Não estão no mesmo. Um é a cura.
Um é a cura do outro.
Isso.
Perfeitamente.
Galera, a gente já falou no último podcast, e eu queria reforçar, né, no último episódio, de que a Amazon Prime está patrocinando esse episódio, e é uma satisfação ter eles aqui, porque é um streaming que eu recomendo, que eu uso, um dos principais, assim, para mim é básico, tem que ter, porque... Tem muita coisa que eles produzem que são muito legais, né? Que são assinadas à Amazon Prime. Eu vi Borá lá, né? Um dia eu liguei a Amazon Prime e tinha Borá. Eu falei, yes! Eles estão investindo, não é brincadeira, não. É, as produções são de qualidades. E eles também não deixam de incluir no catálogo deles os clássicos do cinema, que eu adoro. Então, assim, é um prato cheio pra quem é cinéfilo. É, eu super recomendo. E tem coisa, tem novidade legal vindo aí. Tem coisa bacana assistir. Você tá assistindo The Boys?
Pô, The Boys foi uma série que impressionou muito. Que é uma exclusividade Amazon Prime, além de outras séries incríveis. E como o Bruno falou, a continuação do Borá, Borá 2, tá lá. Então eles também fazem filmes, então é muito rico. E não podemos esquecer que você assinando Amazon Prime, você tem o pacote Amazon Prime, que não inclui só o serviço de streaming de filmes e séries, como também inclui música, inclui e-book... Inclui frete grátis dentro da Amazon. Então, pô, num período onde a gente tá ficando muito em casa, fazendo compra em casa.
Se você é uma pessoa que adora comprar coisa em casa como eu, quando você fizer a conta, você vai ver que vale super a pena assinar esse streaming. Quando você bota lá na planilha, você vê que a conta fecha. É isso que eu gosto. Não é abusivo, é um preço legal e tem várias vantagens. Então, eu sou um cara que aproveito. Vale a pena.
Ah, então é show, gente, ó. Eles estão patrocinando aqui, mas indicar a Amazon Prime é quase um presente pra vocês. Se você ainda não assina, assine, que vale muito, muito a pena, de verdade, ter o selo pipocando aí de recomendação.
É isso aí.
Cuidado! Este podcast contém spoilers. Esteja avisado.
Eu queria começar trazendo um destaque. Com certeza um destaque. Já pra começar, já polêmico. Que é falar do segundo filme do Menino Borá, do Sacha. Baracoin. Eu tive conversando com o Bruno sobre isso, eu assisti primeiro, depois ele assistiu e veio conversar comigo. O Bruno falou uma coisa que é verdade. Antes da gente rasgar a seda pro filme aqui, tem um lance meio da fórmula do Sacha. Existe isso mesmo, né? Uma coisa meio tipo...
É, não sei, eu achei que... Legal. Super importante e urgente o filme, né? Pelo tema que ele tá falando. Tudo é legal esse jeito dele... Mas é um formato, né, que é previsível, assim, que a gente já viu, já, legal, mais um filme do Sacha Baron Cohen. O que eu acho legal é que os filmes dele foram ficando mais fakes, ou seja, assim, com mais cenas armadas e menos pegadinhas reais. Uhum. Então, você chegar até o grande ditador, por exemplo, puta, é difícil convencer mesmo que aquelas cenas são reais, né? Tipo, que ele entrou mesmo no helicóptero com aqueles caras. Por mais que seja, não sei, parece mais montado ali. E esse filme já dá a impressão de novo do primeiro Borá, que é feito totalmente na zoeira, totalmente no improviso.
Enganando as pessoas.
Porém, eu acho que é uma fórmula já batida. Foi legal, eu gostei, mas não foi chocante como foi a primeira vez que eu assisti um filme do Borá, que eu fiquei chocado, que maravilhoso aquela fórmula. Como eu assisti, por exemplo, agora o filme do Taika, que é um cara também com humor bem excêntrico, assim. E a primeira vez que você vê o trabalho do Taika, você fica chocado. Depois você tá mais acostumado. Então eu acho isso, acho que é uma repetição de uma fórmula, mas, pô, sobre com um tema muito urgente.
Mas eu acho que, cara, já é um crédito o cara repetir uma fórmula que todo mundo já conhece e fazer um ótimo filme, entendeu? Assim, por mais que seja uma fórmula, que é o que você disse, não surpreende pela forma, mas surpreende pela, cara, a quantidade de situações engraçadas e principalmente como elas são... Eu acho que esse filme, ele é engraçado porque ele é muito real, sabe? Eu várias vezes ri no filme de perceber que tava acontecendo uma coisa absurda na tela e a gente teve coisas equivalentes ou piores do que a situação que é colocada na série como um jeito muito absurdo. Por exemplo, tem uma sequência no filme que, sem dar muito spoiler pra quem não assistiu, que esse filme é maravilhoso, vocês têm que assistir, mas é uma sequência onde o Borá, ele tá na América já, né? Ele é repórter, foi lá. E ele é acolhido por dois caras. Ele é acolhido por uns caras lá, porque tá tendo a pandemia e tal. Ele é acolhido pra casa deles. E eles ficam convivendo lá. Só que os caras, eles são uns caras... Né, eles são uns caras meio extremista. Só que é aquela coisa meio assim... É meio a galera que se informa pelo Facebook. Eles parecem ser pessoas boas. Tipo, eles ajudam ele. Eles são tipo... Pô, vem aí. Os eleitores do Trump, mas não os caras que são da base mais... Tá ligado?
Os caipiras americanos.
É, os caipiras americanos. Eles estão lá tipo assim... Não, isso aí parece que eles estão pondo uns fetos. Eles estão matando as crianças. Estão deixando todo mundo gay, não sei o que lá. Mas eles falam meio sem saber.
Não é de piroca versão Trump.
E é maravilhoso. Tem tipo eles tentando matar o coronavírus com a panela, umas coisas que, cara, aqui no Brasil a gente teve versões talvez piores disso.
É, cara, eu achei legal, achei constrangedor, mas não sei, eu gostei mais dos outros, assim, cada um filme do Borá tem uma coisa diferente, tipo, o Bruno é diferente, e esse eu achei que foi o que menos trouxe alguma coisa super diferente. Pra mim a cena mais chocante é aquela que a menina entra no quarto, lá no salão, e quase tira a roupa do advogado do Bush, mas só aquilo, né, putz, foi muito legal com uma pegadinha e tudo, mas eu não sei, eu esperava mais do filme.
Ai, cara, eu não sei, eu acho que tiveram momentos muito bons.
Que não é importante o filme.
Eu acho que, tipo, essa dinâmica de ter a filha dele, porque o que eu acho é o seguinte, cara, tem discussões que são urgentes, certo? Discussões são urgentes. Por exemplo, a gente tá vivendo uma época onde o feminismo e a questão de gênero, sexualidade, tá sendo muito discutida e, com certeza, se não é o assunto mais relevante, é um dos assuntos mais relevantes, certo? O que acontece? As séries, às vezes, pra difundir essa mensagem, eu acho que é importante isso, elas fazem a coisa de um jeito muito óbvio, de um jeito muito quase plástico, assim, sabe? Você tá vendo uma série, por exemplo, que a protagonista é mulher, você sabe que vai ter uma situação onde um cara vai abusar dela de um jeito específico, que você já viu em outra série, você já meio que espera que isso aconteça. Mas não só um clichê, fica aquela coisa. A gente precisa falar sobre essa mensagem, eu entendo que é importante. E esse filme do Borá, e outra série que eu já vou emendar na sequência, acho que o que eles fazem é conseguir falar sobre isso sem cair exatamente...
Sem cair, tá fazendo parte da agenda globalista de esquerda, né?
Do Jorge Soros e do... Sim, é isso. Não, você entende o que eu quero dizer? Claro. Não é tipo assim, não, feminismo, aquelas mesmas piadinhas. Não, cara, ele que faz um negócio meio... As filhas dele sem tomar banho, toda se alimentou do macaco dentro da caixa. Aí ela descobre o feminismo, entra lá na reunião das mulheres extremistas americanas e fala, eu fui no banheiro e me mexi na peca. Tipo, todo mundo ficou horrorizado. E aí depois ela também foi enganada pelo Facebook. Ela chega assim, pai... Não, mas ó, o feminismo e também, olha só, a terra é plana e não sei o que lá. Então, sei lá, acho que ele conseguiu fazer de um jeito que eu achei que fugiu do óbvio, assim, que é o mínimo que eu esperava dele.
Tudo o dinheiro, o orçamento que eles falam que eles têm no filme, eles investem em processos?
No caso do Borá?
Você acha? Porque, né, eles gastam bastante dinheiro pra fazer o filme, e a produção é bem simples. Você acha que eu acho que é tudo em processo?
Eu acho que talvez. Eu acho que é um orçamento que continua sendo gasto, né?
Não é? Eu fiquei pensando nos advogados, né? 80% do orçamento.
Eu acho que é fácil ficar ofendido e processar. Eu mesmo, se eu entrar, eu fico ofendido. Sim. E eu processo também.
Tanto que teve um filme do Borá, acho que é Bruno, que no final pega todas as estrelas do rock, elas cantam uma música. É, sobrou dinheiro. Falou, vamos contratar o Bono.
Vamos contratar. A gente achou que a gente ia levar mais processo, não levamos tempo.
Exatamente, eu acho que rolou isso.
Eu queria falar de uma outra, agora uma mais recente que a gente consumiu faz pouco tempo, que eu acho que entra nesse assunto também de falar sobre as questões sem ser tão óbvio, que é o tal do Gambito da Rainha. O que, que você achou dessa série, cara? Porque eu achei muitas coisas.
Achei muito bela.
Achei muito bela.
Bela, bela demais, muito bela. Não, tô brincando, mas é que é mais recente, né? A gente pulou do começo da pandemia pro final.
Não, mas eu não tô pensando que tem que ser...
Em ordem cronológica.
É, cronologia é...
Cara, achei legal, deu super vontade de jogar xadrez, se é isso que você quer saber.
Eu estou jogando já, eu e a minha namorada, a gente está jogando xadrez. Então, eu gostava quando era mais novo, agora a gente tá, mano, fritando, assistindo o Kasparov ensinar.
Exatamente, você é louco. Eu queria pegar aqueles livros lá e ver todas as técnicas pra entender.
As aberturas, francesinha, adorei, cravada adorei, tripla, ok.
Devia ser, os nerds das antigas faziam isso, né?
Certo.
Achei legal.
É, os de hoje em dia também.
Eu achei muito legal, as qualidades cinematográficas. Muito bacana, a atriz principal detona. Eu me enjoo depois de um tempo, mas é normal.
Mas é normal, você já tá acostumado. Quando chega no sexto episódio... E olha que é rápida essa, hein?
É rápida, mas depois que conta o primeiro arco, assim, que é tipo, quando termina um filme, que é depois que ela viveu as coisas, superou, pra mim, que eu tô acostumado a ver filme, eu já, tipo, legal.
Mas ela não tinha superado ela ainda, não tinha virado uma grandmestre.
Não, mas antes da mãe dela morrer, já foi um filme ali, já entregou um filme.
Entendi.
Aí começa o outro filme.
Entendi.
Que não é mais esse filme de superação, não é mais a jornada do herói. É uma outra barriga, que vai contar uma outra história. E você tem que embarcar na segunda. E é diferente, porque a minha namorada, ela falou outro contrário. Ela falou, não, aí que eu gosto das séries, quando vira a maior piração. Tipo o Norman Bates, lá, mano, terceiro, já tudo ao contrário, o cara já batendo na mãe. Tipo, se você assiste da primeira, você fala, é outra série. Ela
entendi, sim. Mas eu achei, cara, eu tive uma impressão diferente, sabia? Primeiro que eu achei que a série acerta num negócio muito foda, que é esse negócio de terminar com um gostinho de caramba. Porque assim, eu fiquei apaixonado pela série. Tipo, a atriz, cara... Eu não sei, é impressionante, eu fui ver o trabalho dela em outras coisas e ela é excelente, excepcional. Mas na série, o trabalho de figurino, de direção de arte, a própria estética toda da série, a direção, tal, tal...
Deixar ela com aquele olhar excêntrico, né?
Puta, cara, é um ser humano muito fascinante. Você fica, cara, olha essa pessoa, sabe? É um negócio muito, muito poderoso, assim. Então eu fiquei meio hipnotizado. E a minha namorada também. E a gente assistiu tão rápido e acabou tão... Tipo, tá, e aí, não tem mais nada? Acabou pra sempre, é isso mesmo. Não vai ter segunda temporada, não vai ter spin-off, o pessoal do Friends, do xadrez, depois do Senhor. Une de novo, tem a última jogada. Não tem, acabou, desmontaram já o set, entendeu? Foi todo mundo embora, já ganharam o prêmio. E fica aquele gosto, sabe? Eu acho que a série tem que fazer mais isso, cara. Não faça oito temporadas, faz que nem isso, faz 7 episódios. Fica todo mundo...
É, mas, cara, mas é que são apostas menores, né? Eu fiquei um pouco decepcionado, na verdade, por não se tratar de uma história real. Aí que começou, quando eu vi, assim, né? Que começou a me enrolar e não era uma história real.
Começou a me enrolar,
começou a inventar umas histórias e não era real, não é real, não era real. É delírio do roteirista. Eu falei, tá bom.
Você sabe que parece que é muito... Não baseada, né? Esse é um livro, né?
Baseado num livro
de
um homem.
De um homem branco cis.
Né? Exatamente, mas era um cara, não era uma menina.
Não, mas o...
Então mudou tudo.
Sim, mas a história... A história parece ser um espelho da história de um enxadrista homem, muito parecido com o que aconteceu
muito
com
muito parecido, que não tem sentido, a não ser que ele, né, porque como ele foi raptado pra uma mulher com todas as dificuldades de tudo que ela foi contando, de ser mulher e dentro disso, não, ele é um homem.
Mas é uma
homem.
História de ficção.
Ele é um homem forte.
Ele escreveu. Não, mas a série não é sobre ele, a série é de ficção. Vou te falar, que
fala
eu
sobre
achei
superação.
Legal.
Fala sobre sonho, fala sobre técnica, fala sobre desenvolvimento, fala sobre achar alguma coisa que você gosta desde pequeno.
Mas você não acha que
fala
de algum...
sobre perseguir os seus sonhos, fala sobre como desespero e o que fala assim, e mais um monte de coisa.
Mais um monte de outras coisas. Mas o que eu...
Que não vou ficar listando aqui, que se você quiser assistir, você assiste pipoca. Aqui não é lugar que a gente vai ficar listando.
Sem lista.
Sem lista.
Aqui a gente vai falar...
Amor de
sem
gente,
listar
gente,
nada.
Pelo amor de Deus, não vamos listar nada.
Tem primeiro, segundo e nem terceiro. Mas o que eu ia falar que
e
eu achei...
Se você aparecer que inteligente, vai no Flow Podcast.
Lá sim. Aqui você não vai oferecer
aqui
nada.
Eu tô todo num break, tá gente, bom. Dessa inteligência toda.
Ok, tudo bem.
Se o Rolandinho faz isso o tempo inteiro, ele dá um downgrade pra se comunicar com os mortais, por que eu não devo fazer também?
Não, tá certo.
Não é verdade?
Eu acho ótimo. Eu achei da hora no Gambito da Rainha, que eu achei esse nome horroroso. Ó, primeiro que não é rainha, é dama em português. Colocaram rainha porque acharam que as pessoas iam entender
no
melhor.
No xadrez não tem rainha?
É dama.
Tem o rei e a rainha?
Não. Porque rei já começa com R. E aí ia ser duas palavras com a mesma inicial. Então é dama em português.
Mas todo mundo fala rainha.
As pessoas que jogam xadrez falam dama.
É mesmo. E as pessoas que jogam dama falam o quê?
Não, aí dama é damas. Tudo é dama. E o jogo chama damas.
Tudo é peão.
Tudo é pecinha. Porque não tem peão.
Tem mais outra peça que tem outro nome que a gente não conhece? Não,
também não. Essa. Mas a questão, deixa eu, o que eu queria falar é que eu acho que a série, cara, o que acontece? Você vai assistir uma série que a mulher que tem uma mulher protagonista forte, que ganha dos homens num jogo intelectual com xadrez. O que você fica esperando? Eu fico esperando sacadas pra demonstrar essa dinâmica do machismo, tal, clichês o tempo todo. Você entendeu o que eu quero dizer? Toda vez que aparece um cara, por exemplo, que é mais forte do que ela, tal, eu já fico achando que ele vai, mano, subjugar ela, vai, cara, abusar dela.
Eu fui
treinado.
Série, né?
Hã?
Não, não acontece com
você? Não.
Os homens são amigos dela, eles são legais.
Eles não, eu não acho que eles são legais. Tipo assim, por exemplo...
É que eles aceitam ela rapidamente, né? Vendo que ela é super talentosa.
Teve,
né,
gente... Então, teve gente que falou assim, ah, isso é uma forçação de barra. Tipo assim, na vida real seria muito pior pra mulher. Tipo, eu acho que poderia, mas eu acho que o xadrez é um ambiente que talvez seja um pouco mais... Tipo assim, você tem uma chance de pegar umas pessoas que talvez num ambiente competitivo, eu acho que o ambiente competitivo, não, cara, às vezes promove isso.
É uma ficção, se ela realmente...
Era absurdamente...
É absurdamente uma inteligência.
As pessoas tendem a...
Todo mundo tende a reconhecer, né?
Não que na vida real, mulheres que são extremamente talentosas não encontrem barreiras e pessoas machistas, eu acho que encontra. Mas eu acho que a série passa uma realidade de mostrar que tem alguns caras, sim, que são machistas, mas... Por outro lado, tem outra parte da comunidade que aceita ela por causa do dom dela e da habilidade dela absurda. Então eu acho que...
Mas fica... é que a série mostra que a vida dela foi muito difícil e o que ajudou ela é que ela era muito boa no xadrez. Então, tipo, a série não deixa de mostrar a dificuldade de viver, de ser órfão, de ser mulher, tudo, naquele momento, né? Então eu acho que isso é legal, isso não, por isso que isso não descarta toda essa possibilidade.
Claro.
Tipo, legal, ela era muito boa no xadrez, isso ajudou ela, mas ela sofreu pra caramba... E ela conseguiu superar isso. Eu achei legal também a mãe dela, cara, a história. Fiquei triste da mãe ter morrido. Porque eu tava curtindo muito a mãe dela, curtindo tudo aquela história.
É,
de repente
a mãe
dela virou uma breaca e morreu.
Teve dois momentos, né? Que é tipo assim, primeiro quando ela sai na revista lá e ela fala, pô, a revista, tipo assim, ela falou lá do cara que ensinou ela, que era o zelador. E a revista não falou nada do zelador e só falou do fato dela ser mulher. Ah, mulher, primeira mulher, a mulher, não sei o que elas. Quando ela ficou chateada, esse é um momento. E um outro momento é quando ela é adotada, o cara é um filho da mãe. Ele abandona a esposa, tipo, ele vai embora.
Hã? É exatamente como a gente faz com um cachorro hoje em dia.
Como assim?
Não, os caras tratam a menina como se ela fosse um cachorro.
Ah, sim,
é assim. Um cachorro pra mãe fazer companhia pra mãe.
Exato, exato.
E o pai não tá nem aí.
Exato, ele é um babaca. Então acho assim, a série não deixa de falar sobre esse assunto, mas acho que foge do senso comum que a gente tem visto nas últimas produções. Então por isso que eu acho que é uma série que se destaca, espero que ganhe vários prêmios.
Cara, eu acho que vai, eu acho que tem, o que eu gosto muito e acho legal são os episódios que mostram o orfanato e a relação dela com as outras meninas do orfanato. As minhas meninas são menos adotadas, mas aquilo, putz, é super... chocante.
E é um assim, universo interessante, né? Tipo, é legal ver aquilo na... É uma história diferente, tá?
Real. Depois que você vê que não é uma história real e é fictícia, eu fiquei um pouco triste. Porque você vê assim, ah, legal, ela era uma pessoa que usava dos, sei lá, dos barbitúricos, dos remédios, pra imaginar o jogo dela. Mas isso é uma invenção do roteirista? Não teve alguém que se aproveitava dos barbitúricos pro remédio? Ou o Chanelovski lá, ele se aproveitava?
Ele teve
se aproveitava dos barbitúricos?
É, ele teve um problema com as drogas, tal, com os remédios, etc.
E o remédio ajudava ele a visualizar as jogadas? Porque isso é muito sério o que afirma, não é?
Eu acho que não, mas
é uma romantização dos remédios, cara.
Não é romantização, é mais uma questão de, tipo assim, que é uma coisa que vários viciados, assim, doping, que é tipo assim, você acha que você só é excêntrico, ou você só é poderoso,
não,
né?
Não, mas aí
porque
nesse
você
caso,
está se
não,
baseando...
Nesse caso da série, é que eu não quero ficar dando spoiler, mas nesse
não,
caso...
Não, no caso da série é exatamente isso que mostra que não é. Porque quando ela precisa do negócio, ela decide não usar e ela chega no nível mais alto.
Mas quando criança, ela usa pra ficar imaginando aquilo lá, como se fosse dar um poder de imaginação pra ela.
Mas o que a série vende no final é que, na verdade, ela nunca precisou daquilo. Que ela achava que aquilo era uma muleta,
sim,
que ela não acreditava no potencial dela mesma, entendeu? Sim, ela tava delegando isso pra... Ai, nossa, eu preciso das drogas, eu preciso das pílulas pra jogar bem e tal, tal. E meio que não era isso.
Que bom, né? Porque senão ela teria acabado, de repente, numa clínica de reabilitação, na história fictícia.
A gente não viu o resto, né? Da vida dela.
A segunda. Talvez ela aconteça com ela.
Talvez a segunda temporada seja na rehab, jogando xadrez com os loucão. Talvez. Talvez seja isso.
Fiquei preocupado com ela. Eu falei assim, pô, você se reflete na série, né? Você fala, caramba, pra eu ser mal em alguma coisa, então vou ter que ficar tomando esse remédio. Por mais que você saiba que é ficção, né? Ela passa uma lição. Você fala, poxa... Porque eu saio das séries bem assim, tipo, eu saio de uma série do Bruce Lee querendo bater. Uá! Então eu termino uma dessa falando, vou jogar.
Você jogou no Google pra saber qual era o remédio que ela tomava?
Não, porque eu falo barbitúrico, porque na época devia ser, sei lá. Mas assim, eu ia abrir a gaveta do lá e falar, não, deixa eu ver, mas tomar uma aspirina e jogar um xadrez. Por isso que eu achei delicado a série retratar do remédio, que é uma coisa que meio que não precisava, né? Alguém colocou lá, então, se não era da história real. Não sei se faz parte da história real. Se vocês estão ouvindo aí, pesquisaram mais a fundo, de repente manda
um xinga a gente no Twitter. É, exatamente. Bruno, teve uma outra série que você assistiu, que você falou pra mim várias vezes pra eu assistir.
E você não assistiu.
E eu... Eu não assisti.
Chegou a hora de comentar.
Mas eu chegou a hora. E aí? E agora?
Como é que você se sente?
E todos os conteúdos que eu assisti não trouxe aqui porque eu sei que
você
assistiu.
Então, como é que você se sente agora?
Como é que você se sente?
Sendo eu.
Todas as vezes que você colou esse bigode, você colou torto. Impressionante.
Cara, eu vou falar de uma série que eu assisti, eu gostei demais, que chama Kidding, do Jim Carrey.
De Foi Brincando.
Um... gente brincando, foi o último trabalho do Jim Carrey. A gente foi legal porque a gente foi lá conversar com ele, entrevistou o Jim Carrey, e eu queria muito conversar sobre Killing. E aí eu lembro que logo antes na pré...
Você já tinha visto?
Já tinha visto alguns episódios. E aí eu lembro que antes na pré o cara falou assim, olha, vocês só podem falar do... A gente assinou um termo que a gente só podia falar do Sonic. E
eu só o que queria... é ótimo, né? Porque a gente foi lá pra falar sobre o Sonic.
Claro,
né?
Foi maravilhoso. Mas eu queria poder no finalzinho virar pra ele e falar... Pô,
Killing,
e é tá animal ele, tipo, yes. E, não, e eu achei que melhor não fazer isso, que eu não queria deixar ninguém ofendido. Mas, puxa, porque Killing é tão absurdo. Você vê que o cara fez com tanto carinho, né? Foi, putz, ele que fez o Killing junto com o diretor do Andy Kaufman.
Tipo, envolvimento pessoal absurdo.
Sim, absurdo. A história é muito legal. A história é uma história que também mexeu comigo bastante, porque fala de um artista de... Ele conta a história de um americano que tem um show, né, que ele faz na televisão pra crianças.
De marionetes.
Não sei se tem marionetes no show, tá? Porque eu não tô ligado. Eu acho que ele canta pras crianças. Talvez tenha marionete, ou talvez não tenho certeza. Mas ele faz isso há 40, 50 anos na televisão americana. Esse mesmo show. Então as crianças, os americanos nasceram com ele, né? Cresceram com ele, tipo a Xuxa deles, né? Uhum. Esse cara, né? E aí, e esse cara, ele tem um programa que ele mesmo criou, no caso do Killing. Então é inspirado nesse cara, né? Que tá 40 anos na televisão. Então no Killing, o Jim Carrey criou um programa na faculdade, que era um programa de bonequinho. Esse programa bombou, foi pra televisão. E ele é hoje o diretor criativo do programa, o apresentador. O pai dele trabalha na empresa, junto com a irmã. Então, tipo, é muito legal, porque eu me reconheci muito. É a produtora, parece que é o Pipocano que a gente inventou. Então
é aquela coisa, o cara bomba e aí a família inteira meio que vive em volta do... Que é meio que o que acontece meio no Garoto Exemplar, tá ligado? Uhum. Tipo, que a mãe da menina escreveu um quadrinho sobre ela e ela ficou super famosa. Enfim, tudo roda meio em volta de você, assim... Saquei.
E aí, tipo, foi interessante que a gente tem uma empresa, né? A partir disso, meu pai trabalha na empresa, então foi engraçado ver as questões que o Jim Carrey coloca, que são muito profundas pra quem trabalha com arte.
E muito relacionáveis com a sua história.
Tem muita relação com a minha história, assim. Foi muito tocante de assistir, assim, porque é muito legal você ver quanto o Jim Carrey, ele se dedica, ele se entrega à parada. E quanto pras outras pessoas é só um negócio. Putz, é muito engraçado, interessante, profundo, existencialista, porque o Jim Carrey é um cara existencialista pra caramba. Os fantoches são incríveis, eu adoro fantoches. Assim, você fica babando, porque a produção é um absurdo. É um fantoche mais lindo que o outro, mais bem bolado. A irmã dele é a pessoa que cria os fantoches. Cara, é muito legal. E ele tem o público, as pessoas amam ele, né? Ele faz isso, sempre fez, ele gosta de fazer isso. Tem um relacionamento muito próximo com o trabalho dele. Cara, é muito interessante. Todas as crises que ele tem, muito real. O Jim Carrey, acho que ele conseguiu nessa série fazer um papel que... Puta, que ele é um cara maluco, ele é o Jim Carrey, mas ainda assim é dramático, é profundo, não é só bobalhão. Tem uns momentos de Jim Carrey, é engraçado, mas tipo, a série ela não é bobalhona, ela é bem profunda, ela é pesada, tá ligado? O Jim Carrey, pô, sofre também de depressão, tipo, é louco.
Tipo assim, claramente ele tá fazendo um negócio que não é só um personagem escrito, né? Ele tá misturando coisas que também ele viveu, tipo... Tô querendo dizer, a história tem relação com a vida pessoal dele, eu acho que por isso que ele conseguiu trazer uma realidade também pro que ele tá contando. Porque a gente sabe que o Jim Carrey é um cara que passou por umas barras, tá ligado?
Sim, mas eu acho que ele só... Hoje em dia ele deve só se envolver em projetos assim, né? Ele e o diretor, putz, são caras muito foda. Então eu acho que eles devem se envolver em projetos assim. Por isso que Killing saiu na medida, assim, que eu acho. Que é uma série bem profunda. Não é qualquer série que é assim. Que é bem pesada. Porque ela fala sobre luto. O Jim Carrey acabou de perder uma pessoa, né? Que ele gosta. Então a série fala sobre luto. A série fala sobre dificuldades da vida, assim. Ele é um cara que só se ferra. E mesmo assim ele tem uma relação... super bonita com o trabalho dele. Sei lá, tô falando
e
aqui
um
monte.
E tem esse lance também que, tipo, ele é uma pessoa que só se ferra, mas da perspectiva dele, né? Porque todo mundo acha que ele é famoso e incrível, não tem um lance assim? Ele é amado, né?
No caso, aconteceu a mesma coisa que outras séries, né? Eu gosto de ver o primeiro arco, assim, mais profundo. Depois o Jim Carrey começa a ficar doido, doido de verdade. E aí eu já achei não tão legal, gostei bem do...
Eu tô subvertida.
Sei lá, eu tô mais acostumado com um filme, né? Então, tipo, quando começa, tipo, muito contar a mesma história e mudar muito, eu tendo a não gostar tanto. Mas eu achei que a série foi bem legal. Assim, conversei com outras pessoas que assistiram as duas temporadas e falaram, putz, é muito legal, é incrível, vale a pena mesmo.
E você tá falando de série sobre depressão?
Tá na Globoplay.
Você tá falando sobre esse tipo de série, eu quero talvez até encerrar o bloco das séries, não que precise, né, se a gente lembrar de alguma coisa, porque a gente tá fazendo bem livre isso aqui, mas é uma coisa que eu preciso falar... Que é uma série que também é muito parecida com isso. É super relacionável com o que a gente vive.
Achei que você ia falar Supernatural.
É Supernatural, não tô falando.
Rolandinho,
inclusive, você quase acabou Supernatural.
Me matou do coração que eu achei que você ia falar. A galera adora
Supernatural. Cansei de ser cancelado.
Não vou falar mal disso, mas achei que você ia falar agora.
Não vou. Não, eu falei assim, é uma série que se relaciona bem com o que a gente vive. É uma série que também fala de questões super profundas. A galera que assistiu é apaixonado.
Hã? Supernaturais.
Não, para de tentar puxar Supernatural, Bock. Sem Supernatural. Que é BoJack Horseman, que acabou.
Putz,
acabou que triste, este ano.
Que triste.
E, cara, foi um final incrível. Eu vou falar pra vocês que, assim, eu não vou falar de BoJack Horseman, vocês têm que assistir, porque não só fala sobre, tipo, isso de ter uma estrela que é mega vigiada e faz tudo errado, e você vê a angústia do cara, que ele parece estar preso na própria situação da fama dele, aquela coisa toda, que é uma coisa que eu acho que quem não vive consegue pelo menos ter um vislumbre do que é essa parada, assim,
essa,
tipo,
roubada que é a fama.
A gente mesmo, né, tipo assim, eu brinco, a gente é famoso de internet, né? Eu fico imaginando alguém, tipo, famoso nível, puta, celebridade de Hollywood, coisa assim, que realmente a vida do cara gira em torno dessa situação, né? O cara não pode tirar folga, férias, de ser famoso. Você é famoso o tempo integral. E a série mostra muito isso, como as pessoas piram e tal. Mas fala muito sobre os erros da vida também, de como às vezes você tá num momento da vida, você fala uma coisa errada pra alguém, você toma uma atitude impulsiva e aquilo vai te perseguir pro resto da sua vida, sabe? Que é uma coisa bem dos cancelamentos da internet que a gente tá vivendo hoje em dia.
Verdade.
De, pô, resgata alguma coisa que alguém falou e aquilo é um fantasma e tal. Então, é uma série que fala sobre várias coisas legais. E, pô, o final foi uma aula, eu acho, porque é um final totalmente... A série meio que termina onde ela começou, meio ela não tem um grande acontecimento. Os grandes acontecimentos foram antes, eles deixam o último episódio ser um episódio super morno, assim. Mas tem um diálogo final com dois personagens incríveis que eu amei também. E acho que é uma puta oportunidade pra quem não viu tudo pegar e assistir BoJack Horseman, porque é uma série, ó, chuchuzinho.
Outra recomendação que eu queria fazer, que eu assisti esse ano, é Midnight Gospel.
Nossa.
Que foi também impressionante, cara. Que série foi essa animada? Que foi pra mim uma grande solução de produção na quarentena. Eu achei bem genial, tanto pelo formato, porque pegaram um podcast e transformaram em uma animação. Então isso ficou muito legal.
Super inovador, né?
Pegaram um podcast que tem horas gravadas e transformaram num episódio de 20 minutos. Muito inovador. Regravaram algumas falas pra fazer, né, sentido.
Uhum.
E, então foi um formato muito inteligente de se fazer na quarentena. Um novo formato que foi criado.
Sim.
E, cara, um conteúdo muito interessante. Muito legal pra quem gosta de existencialismo, quem gosta de falar sobre a vida, dessas fritações. Não deixa de ver Midnight Gospel, que é o conteúdo... hype aí dos fritados. Mais legal dos últimos tempos.
Não, sensacional.
Ele fala com entrevistados que é o legal dessa série, é você conhecer quem são os entrevistados, né? Então, se você for lá no site lá do podcast, não lembro exatamente do nome do podcast, do cara, mas é fácil achar isso, você vai ver que ele entrevista muita gente. É muito legal, né? E aí você descobre quem é o entrevistado de cada episódio, você vê que é absurdo, são pessoas muito interessantes. Então, uma pessoa é um cara que faz magia negra e ele tá acusado de ter matado uma criança, sabe? Umas coisas assim bem foda. Uhum. O último episódio é com a mãe dele. Então ele conversa com a mãe dele, que é uma pessoa muito interessante também. Cara, eu achei assim, uma das melhores coisas que eu vi em 2020 foi Midnight Gospel.
Não, é muito foda mesmo. Eu curti bastante, acho que é bem inovador. E assim, acho que é legal porque a gente tá na época dos podcasts. O podcast chegou no Brasil pra ficar agora.
Verdade.
Não só os podcasts padrão, mas aqueles podcasts que são mais uma conversa mesmo, né? Tipo Flow, outros podcasts. Tem um lá que é o Peoplecast, que é bem bacana. Verdade, que é mais sobre cinema, séries e tal, que é bem legal. E pô, é um puto exemplo de como fazer um cross-media, né? Como pegar um produto que funciona num lugar e transformar ele e fazer ele funcionar em outra linguagem e tal. Então isso é muito legal. E cara, antes de terminar de falar de séries, fazer uma menção honrosa aqui pra The Boys, que é uma série que eu acho impressionante, assim, né? Porque é uma série que fala sobre esse lance... De algum jeito, eu não quero dar spoiler, porque eu quero que as pessoas assistam, mas de algum jeito tem a ver com heróis. Não é sobre heróis, mas tem esse componente e é uma coisa diferente, nova. Uma sátira, um negócio... Cara, fez um puta sucesso, todo mundo falando disso sem parar, assim, virou uma febre na minha bolha, pelo menos. Todos os créditos pra Amazon Prime mesmo, porque é uma série, cara, que se destacou e falando, usando elementos que meio que já estão, não vou dizer batidos, mas tipo, a gente não espera ver coisas novas e diferentes e conseguiu. E agora, cara, falando de filmes, Bruno, eu quero falar de um filme. Uma coisa interessante aqui, cara. El Hoyo. Hoyo.
Incrível.
O Poço.
Todo mundo falou tão mal.
A gente conheceu o fundo na quarentena. Todos nós conhecemos o fundo.
Foi incrível. Foi um filme bem na quarentena, né? Eu achei legal, cara. Eu gostei do Poço. Achei que ele é um filme, pô, que faz todo mundo sair pensando do cinema. Ele é meio explícito, óbvio, meio...
Não é um filmaço. Eu não achei um filmaço.
Ele não é um filmaço porque eu acho que ele é de baixo orçamento, cara. Ele tem aquela cara de filme de baixo orçamento, pra mim, ficção barata. Mas...
E não só, né? Tem um lance de roteiro também que me... Tipo assim, ele é meio óbvio. Ele é aquele filme que, tipo assim, sim, eu tenho um argumento que eu quero discutir e eu vou esfregar ele na sua cara com geleia, mas é legal.
Mas eu acho que é legal porque se ele fosse mais... uma metáfora mais distante e subjetiva.
Não pegava todo mundo.
Exatamente, as pessoas não iam ficar tão claras a mensagem do Poço. E aí eu vejo muitas pessoas gostaram do Poço e quem critica porque achou ele um pouco óbvio. Mas pessoas que acharam ele legal são pessoas que talvez não tenham entendido se ele fosse mais cabeça. Então eu gostei. Eu acho que ele é um filme, pro preço dele, ele não parece um filme de grande orçamento.
E fora do circuito total,
exatamente,
né?
Exatamente, tipo, totalmente alternativo. Então assim, pô, é muito legal ver um filme alternativo com impacto tão grande nas pessoas, né?
Tá lá na lista
mais assistidos da Netflix.
Eu trouxe ele aqui justamente por isso, por ser um filme fora do circuito e que eu acho que é um baita exemplo, cara, de como a gente, não que o cinema brasileiro não tenha ótimas experiências, inclusive a gente tá gravando isso aqui agora ganhou...
Ele é chileno?
Ele é espanhol?
Espanhol,
se
né?
Eu não me engano, ele é espanhol. É, eu ia falar que, não que a produção nacional não seja incrível, inclusive o Ninguém Está Olhando, que é uma série de um amigo nosso, que é o Daniel Rezende, acabou de ganhar o Emmy de comédia, então tipo
muito
assim...
legal, né?
Pô, um negócio absurdo, um puta reconhecimento pro audiovisual brasileiro. Mas é um baita exemplo, cara, de como filmes fora do circuito, agora com os VODs, com essa possibilidade de um filme...
nem fechou uma segunda temporada da série, ela ganhou o prêmio.
Ninguém está olhando.
Não teve uma segunda temporada.
Infelizmente, mas foi por público, né? É foda.
Foi por pouco.
Foi por pouco.
Foi porque meteu o pau na Kéfera e ganhou também.
Pô, que pena, porque ela tá ótima na série, inclusive. É. Mas eu acho que o Poço é um baita exemplo de como um filme com um bom argumento, um argumento que cativa
pode... E a Kéfera não tá tão boa no Poço também.
No Poço?
É, não dá pra reconhecer. A Kéfera, né? Você nem reconhece. Na verdade, eu não...
Acabou, acho que fez uma mistura aí.
Pegadinha.
Não, mas era mais isso, Bruno. Eu acho que é um baita exemplo de um filme que, tipo assim, orçamento minúsculo, uma locação só, tá ligado?
Um poço só.
Um poço só. E, pô, é um argumento, sabe? Eu acho muito legal essas coisas que sobrevivem só com... Vamos fazer um filme onde a estratificação social fica representada num...
É ideia de maconheiro. É ideia de maconheiro. Eles estavam num bar, sei lá, alguém teve essa ideia incrível e mostrou assim, olha só que legal ideia. E os caras falaram, nossa, é boa demais.
É boa demais. É, eu
pra
acho que é...
aqui só nesse coffee shop.
É uma ideia que não precisava de Hollywood, entendeu? E fica legal. E aí, por ter, hoje em dia, esse sistema de distribuição onde os algoritmos fazem as produções elencarem dentro dos streamings, ela pôde ter a possibilidade de ser um dos filmes mais vistos do ano, entendeu?
Verdade. Não, e na quarentena o pessoal estava sedento por novidade, e aí vieram coisas independentes, né, que a Netflix trouxe, não só que a Netflix produziu, mas independente, como por exemplo, Milagre da Cela...
7?
7, se eu não me engano é isso. Que é um filme independente bem legal também, de orçamento baixo, e cara, foi muito legal também, ficou entre os mais vistos, e é um filme... que não foi produzido pela Netflix.
É, então, exatamente. Que depois eles só distribuíram. Tipo, exatamente. Eles compraram e colocaram
porque
na plataforma.
Porque eu acho que estavam precisando de conteúdo. Tá desesperado.
Acabou. Todo mundo terminou.
Traz o que tiver de melhor aí nos festivais, né? E esse foi uma coisa legal. Foi um filme legal. É um filme pra chorar. Pra chorar pra caramba. É um filme novelesco. Uhum. Eu achei interessante porque... É, também por ele
a
não
minha
ser...
mãe amou.
É, então, por ele não ser da nossa cultura, uhum. É como você vê um filme indiano, que ele é mais abrangente, mais, parece uma novela mesmo. Ele é um filme meio novelesco, existe um drama meio novelesco, mas você vê que é um pouco cultural, que é regional. E isso acho que foi um acerto. Porque quando chegou aqui, ele é quase uma novela do SBT, assim. Só que ele é um filmão, ele é um filme legal, bem feito. Cara, eu gosto dele, lingo.
Cara, falando de Hollywood, vamos falar agora de um polêmico, Bruno. Que eu acho que você não teve a oportunidade de assistir, mas que eu assisti numa sessão exclusivíssima. Que é o tal do Tenet.
Tudo Tenet. Infelizmente, eu não assisti, que pena.
Vou te falar, cara. Teve um lance polêmico.
Vou até pegar um sal ali.
Vai lá. Teve um lance polêmico, gente, que é essa história do Nolan. Nossa, meu Deus, é meia-noite, gente. Derreteu o meu cérebro. O Nolan, ele foi contra a maré. Ele queria lançar o filme de qualquer jeito. E tava todo mundo, cara, na pandemia, quarentena. Ele querendo abrir o cinema, fazer a galera assistir o filme dele. E, tipo assim, foi muito criticado. Eu entendo o desespero do cara, que deve ter gastado milhões de orçamento e feito o filme da vida dele e todas as ideias. E depois, cara, vem a pandemia e como assim ninguém vai assistir o filme, entendeu? E vai flopar e tal. Então, deve ter dado um desespero que não justifica, talvez, a atitude dele. Mas colocando isso de lado, falando do filme, já que o Bruno assistiu, ele tá aqui zanzando pelo estúdio, eu vou te falar, cara, eu sou um fã do Nolan, eu acho que, não acho que tudo que ele faz é ouro, assim, tal, mas eu gosto de vários filmes dele, muito mesmo, Memento, Inception, cara, muitos filmes, até mesmo o Interstellar, que eu não gosto tanto do final, mas é um filme, um filmaço, eu gosto bastante. Agora o Tenet, meus amigos, pra quem não assistiu ainda, vai assistir nos streams, tá? O Bruno que não viu ainda.
É, o que podemos esperar desse novo filme do Nolan?
Vou te falar que assim, eu gostei.
Genialidade.
Inception. Não, tem genialidade.
Inception. Você não para de pensar sobre.
Não, cara, é um filme muito difícil. É um filme que você boia.
Jura?
Ele trata da viagem no tempo de um jeito totalmente... É uma ideia muito boa, ixi, bastante gente, original.
Se o Rolandinho falou que boia, é porque caiu a casa.
Não, é bem original, eu achei a ideia. Eu entendi o que aconteceu no filme, mas não é um filme fácil de acompanhar o que tá acontecendo na tela. As cenas de ação, porque o filme mexe com o jeito que o tempo funciona. E aí começa a ter cena de combate... E o tempo influencia. E você não entende o que, que... Entendeu? Nossa, cara, é um filme que demanda.
Não, não é
e eu
mim,
achei que...
Não é pra mim. Não, é pra mim,
não, não é. Eu não gostei tanto. É bom o filme. Não é ruim o filme.
Peraí, Inception já é difícil de entender. É mais difícil que Inception?
Mais difícil. E não é... Assim, é um filme bom, mas não é um filme espetacular. Não achei um filme espetacular. Achei um filme bem bom, assim. É um filme 8, digamos assim. Cara, só que o Nolan tá, pelo menos, tá? Pelo menos ele tá fazendo... Eu acho que ele melhorou muito nas cenas de ação. Ele era um cara que tinha meio medo de abrir, assim, os planos, mostrar uma cena de ação, sabe? Ele gostava de confinar os quadros pra não mostrar direito o que tá acontecendo, assim, tudo meio tremendo. E eu acho que ele melhorou muito nesse sentido. Tem uma cena de combate lá que é bem, bem louca, tirando que tem uma coreografia de luta que, ó, é coisa fina.
E o filme
mas,
você pagou?
Eu acho que não, um ainda não, né?
Fora do circuito dos cinemas?
Acho que ainda não, porque o dele foi no circuito dos cinemas, né? Ele está lançando nos cinemas ao redor do mundo. Mas é isso aí, né?
Só você foi assistir.
Só eu fui assistir.
O louco do Rolandinho. Não, tô brincando. Quem tá se sentindo seguro pra ir no cinema, que vá.
É, exato. É, eu fui numa sessão de imprensa, com toda a segurança, não tinha ninguém na sala, quase. 1 milhão de quilômetros de distância, num horário totalmente alternativo. E tô bem e deu tudo certo, entendeu? Eu acho que a gente tem que dedicar um espaço aqui no nosso papo pra falar... Pra falar sobre os nossos novos players, cara. Porque foi um ano salvo pelos VODs. E, pô, chegou uma galera nova, cara. Acabou de chegar o Disney Plus, por exemplo.
Pô, isso é muito legal, né? O Disney Plus, eu acho que, putz, finalmente tá aqui. E abriu uma possibilidade. Porque pra gente que é consumidor, quanto mais concorrência, melhor, né? Eu quero mais gente produzindo conteúdo. Então eu fiquei muito feliz, cara. Mandalorian, putz, manda nudes, manda... Manda conteúdo, adorei.
Manda lore, manda conteúdo. Não, sensacional, eu fiquei muito feliz, porque tem uma variedade legal de coisa lá. Eu acho que os outros streamings estão se consolidando cada vez mais. Pô, a Amazon Prime trouxe um monte de séries esse ano, tipo, pra todos os gostos. Teve várias que são mais de terror, foi o ano que teve o The Lovecraft County, que é uma puta série, eu assisti uns trechos, não é muito a minha pegada. Mas é, eu sei que é incrível, a galera, mano, pirou. Então, cara, é um ano que... Poxa, eu achei interessante, porque a gente achou que não ia... Pô, não tem cinema, eu sou apaixonado por ir no cinema.
Cara, mas eu acho que como a pandemia também foi um ano importante pra gente, né, repensar o jeito que a gente trabalha, eu acho que pro entretenimento todo foi um jeito de repensar, porque nunca as pessoas estiveram tão disponíveis pra ver entretenimento, então nunca teve tanta demanda, mas foi um tapa na cara, eu acho que do cinema e das empresas que detêm as salas de cinema e também que querem que isso funcione, que essa, né, que essa indústria funcione desse jeito. Por exemplo, pra mim, foi o ano que eu mais consegui assistir conteúdo, porque o deslocamento até uma sala de cinema, tudo isso gera um trabalho,
um
né?
Um custo, então, um tempo.
É, então eu poder assistir cada dia um conteúdo diferente em casa, isso é uma satisfação, isso é muito legal. Então isso fez com que muita gente deixasse a sua sala de cinema melhor em casa, né, caprichassem no seu home theater, comprassem uma TV melhor, tiveram experiências muito legais, como por exemplo do Trolls 2, se não me engano soltaram por uma semana, né, foi muito rápido, a experiência que fizeram, e nessa uma semana que disponibilizaram no VOD, já bateu o primeiro final de semana do cinema, mostrando que é super possível ter um lançamento digital. O que eu acho que tem uma guerra política aí, né? E teve uma guerra política, né, de, se não me engano, de alguma da Universal, de algumas empresas falando que se acontecesse isso, eles estavam fora também. Então, tá aí uma quebra de braço pra saber se os filmes precisam mesmo do cinema, não precisam do cinema, ou se a gente vai poder assistir em casa. Eu acho que qualquer empresa que fique segurando a tecnologia é esquisito. Do mesmo jeito que quando a Apple me cobra porque não deixa eu tirar uma música e colocar fora. Quando, tipo, existe a tecnologia, mas as empresas estão barrando por questão de direito.
Elas vão perder, né? Elas vão perder essa guerra.
Eu não sei, eu acho isso infeliz. Acho isso a gente tá perdendo, na verdade. Porque a pirataria também não é um caminho, então quem perde é a gente, de não ter acesso às coisas e as coisas que estão disponíveis e tecnologicamente disponíveis, né?
Não, total. Eu acho, na verdade, que foi uma experiência incrível pra repensar esse hábito de consumo, pra aumentar a variedade, porque chegaram players novos. Hoje em dia tem, tipo... Você pode escolher meio, se você é mais do filme, se você é mais da série. Tipo, você olha os catálogos, você pode assinar em combo as coisas hoje em dia, né? E pode ter mais de um, então acho
que... Ele é muito legal também você assistir Netflix e não ser incomodado com propaganda. Não é interessante isso? Eu acho que, tipo, você paga uma mensalidade né? Uhum. Mas você não é perturbado com propaganda. Porque na TV por assinatura, né, a gente paga uma mensalidade e ainda tem a propaganda. Então eu acho uma coisa interessante desse modelo de streaming, uhum, como usuário, é que você, a partir do momento que você paga, você não precisa assistir propaganda. Podia existir um Netflix free, como é o Spotify, por exemplo, uhum, que você pode assistir vendo propaganda. Sim. Seria super interessante você escolher, né, qual é a relação que você quer ter com o conteúdo. Sim.
Não, total. Faz total sentido. E o que eu fiquei pensando é que os VODs, eles são mais modernos até no jeito de lidar com a comunicação e tal. Dois exemplos. Primeiro...
Eles mudam a thumb.
Não, eles mudam a thumb, isso é incrível. Isso é incrível. É muito incrível.
Me pega toda
pegando
vez.
Retenção e tal. Te oferece um conteúdo, né? Não pegou da primeira vez, eles mudam aí. Eu tô fazendo
sabe
isso
que eu gosto de homem pelado, né?
Eu tô fazendo isso no YouTube. Isso é muito foda, mas eu ia falar assim, tipo assim, o mercado publicitário brasileiro, ele é super quadrado no sentido de não citar os concorrentes, de tipo, ai, nossa, tem que fingir que não existe a concorrência e tal. Cara, os VODs no Twitter... Eles vivem se alfinetando, brincando. Você viu que agora chegou o Disney Plus, por exemplo? E aí o Disney Plus falou assim, ah, hoje é o dia da estreia. Aí a Netflix foi e mandou assim, ah, seja muito bem-vindo, Disney Plus. E só pra vocês se acostumando, cadê a terceira temporada de The Mandalorian? Porque todo mundo fica cobrando o Twitter. Não, da Netflix.
Eu acho incrível a capacidade da Netflix de pegar uma carona no lançamento do outro, na mídia do outro, sendo que ela é concorrente, a que estaria totalmente apagada. Sim. Nesse momento de lançamento.
E o Disney Plus respondeu, muito obrigado. Tipo, eles fazem essa brincadeira, sendo concorrentes, que eu acho incrível. Tipo, uma prova é esse podcast, né, que tá sendo patrocinado pelo Amazon Prime e a gente tem toda a liberdade de falar sobre as outras produções, sobre os outros conteúdos que saíram em outras plataformas. É uma coisa que é, pra você que é público, talvez não seja um... Ah, nossa, mas é uma coisa mega, assim, ousada, inovadora, né? É uma liberdade importante, porque esse mercado sobrevive dos influenciadores também falando sobre, da galera gerando essas conversas na internet, e eu acho que essa galera veio já com uma cabeça de entender que essa é a brincadeira do futuro, e já abraçando isso de, entendeu? E já aceitando essa, enfim, esse contexto, né? Então, cara, eu só espero coisas ótimas mesmo. Eu acho que esse monopólio também que o cinema tinha, digo, esse sistema de produção que você produz, enfia milhões, e aí depois tem que sair numa estreia, e se o filme é nacional, dá o azar de sair no mesmo dia que tá passando o Rei Leão, aí ele já flopa, ninguém assiste, o filme morre. Será que esse é o melhor jeito, mais democrático da gente...
se distribuir, né?
Distribuir o conteúdo? Eu acho que não, entendeu? Eu acho que, cara... Agora, com tantas plataformas diferentes... Pô, a gente tem um exemplo. Nosso amigo fez A Todo Vapor, que é uma série independente brasileira. Eu achei da hora, porque, tipo assim, está no Amazon Prime pra você assistir. Verdade. A série dele.
Não, e muito legal o Amazon Prime incentivar e promover um conteúdo totalmente independente. A Blues, que é a nossa produtora, coproduziu a série junto com o Felipe, porque o Felipe é um cara muito guerreiro, que levantou uma série sozinho com pouca verba.
Steampunk,
tá
um negócio incrível, mega ousado,
tá incrível,
e muito
pela,
legal.
Pelo orçamento do cara, você fala, meu Deus do céu.
Como ele fez isso, né?
Ele é um monstro. Então tá muito legal, parabéns pelo Felipe Reis, parabéns pelo Amazon Prime de ter apoiado um conteúdo independente. Eu espero ver muito mais disso, né, no Amazon Prime, nos streamings, que são conteúdos independentes, também é legal, que é o que... Sim. A gente gosta de assistir no YouTube muitas vezes, a gente pode assistir também nesses streamings, é muito legal.
Cobra Kai, cara.
Cobra Kai. Mas não é desse ano, né?
Não é desse
ano.
Já tava
no YouTube, né?
Não é desse ano, Bruno. Porque foi um YouTube Originals. Uhum. O YouTube queria fazer esse lance de criar Originals tipo Netflix, tipo Amazon Prime, entendeu? Que ele queria. E aí ele fez alguns, tá ligado? Alguns são muito legais. Exemplo, Cobra Kai.
E do Whindersson.
Tem o Whindersson, tem vários brasileiros e tal.
O Whindersson tipo... é menos legal que o Cobra Kai, desculpa, Whindersson, mas é que...
Não, é, mesmo sendo legal, o Cobra Kai não tem condição, é muito maravilhoso, eu adoro.
É o Whindersson Kai? Não é, então...
Cara, lutava karatê quando era mais novo, eu adoro artes marciais, e Cobra Kai é incrível, de novo, aquele tipo de série que fala sobre essas coisas de um jeito não óbvio.
Não, esse é muito engraçado, porque o Cobra Kai, ele fala de questões
bullying,
politicamente corretas, bullying de um lado totalmente oposto, é muito, muito bom, né? Você não sabe que lado você fica direito, né?
Nossa, cara, é um negócio que... Não é, Bruno? Eu acho que é uma riqueza... Você não achou isso?
Sim, porque ele não tem um lado, ele mostra os dois lados.
Deixa muito rico o debate, cara, porque por um lado, a academia do cara que é o bad boy, que é o cara que faz o bullying, tal, deixou aquela galera mais forte pra lutar contra o bullying que eles sofrem na escola. Então, tipo, é um lance que você fica muito assim... É muito legal pra relativizar essa questão do certo e do errado e de como as coisas dependem da história pessoal e da perspectiva de cada pessoa, não relativizando tanto o certo e o errado, mas é uma série que eu acho que tem uma... Ela é leve, ela é tipo Sessão da Tarde, E mesmo assim tem essa profundidade na hora de falar desses assuntos.
Eu acho que a metodologia Cobra Kai, que é que as pessoas, elas aumentam sua autoestima na porrada, ela funciona pra só um pedaço das pessoas, nem todo mundo. Tem gente que bate, né? Quando a
e
pessoa
ela não reage, né?
Não, ela vai pro saco, né? Então eu acho interessante, é engraçado, mas é que realmente na escola, a escola é muito diversa, pra gente vai falar que aquilo, nossa, é verdade, né? As pessoas, quando elas vão pra um treinamento, tomam um tapa na cara, elas ficam mais fortes pra reagir
mas
ao próprio...
Mas a própria série mostra isso.
Ao próprio bullying, né?
A série mostra que, tipo assim, de 100 alunos que foram lá tentar esse método, só sobraram 6 que conseguiram tirar proveito do método do cara. Mas eu acho legal, muito legal, por exemplo, o primeiro nó que deu na minha cabeça é o arco do Rock, que é o, sim, que é o menino do Moicano. Que é aquela coisa, o cara faz um bullying nojento com ele lá do lábio leporino, né? É leporino que fala, né? E aí ele fala assim, cara, se isso te incomoda tanto, tipo assim, a vida real é que as pessoas vão ficar zoando mesmo, entendeu? Vai ter gente ruim no mundo que vai zoar, e você pode achar isso errado, a gente pode criminalizar essas pessoas e prendê-las. É errado, bullying, é errado. Mas se isso tá te incomodando, tá te atrapalhando, muda o discurso. E aí ele faz um moicano e vira o cara mais bad boy da escola, entendeu? E depois a série mostra que também não é legal você ser o mais bad boy da escola, tá? Acho que tem essa responsabilidade.
Mas é muito legal também, o meu sobrinho tá louco pra fazer karatê. E achei muito legal porque, pelo menos, as artes marciais orientais têm essa filosofia sempre de vida junto, de disciplina. E aí, pras crianças, isso é super legal. Não é só dar umas porradas, não. Tem que fazer o kata, tem que se concentrar, né? Ajuda na ansiedade. Então, achei legal.
Pô, principalmente, cara... Aí falando de uma
experiência...
Pô, bastante. Eu acho que as artes marciais, principalmente pra, tipo, adolescentes, crianças... Às vezes que a família não...
Idosos também.
Idosos também é bom. Não, mas tipo assim, quando você não tem... Às vezes uma família que não tem um guia moral muito... Tipo, uma figura paterna ou materna muito presente. Ou uma igreja, sei lá, qualquer coisa assim. A arte marcial é um clube legal de você entrar. Porque ensina disciplina. Tipo, é muito mais parecido com a academia do...
Do Cobra Kai.
Não. Não, muito mais parecido com a academia do... Do Daniel San. É muito sobre isso. É sobre, tipo, você saber que você pode causar dor a outra pessoa, mas você tem que ter a disciplina de gozar aquilo. É, do Miyagi, exatamente. É. Não, mas é foda. Artes marciais é incrível. Acho que tem a capacidade de mudar a vida mesmo. Principalmente se você estiver numa situação onde você não tem realmente outra forma, né, de...
Se não bater.
Não é bater. Não tem nada a ver com bater. É de disciplina, de autoconhecimento. É um negócio que pode ser super bacana, né? Se você tiver um sensei da hora, um dojo interessante.
Se soubesse defender, tomar toda a garrafa de vodka, só um pedaço.
Exato.
Se tomar toda, vai ter que aprender a lutar. E o bêbado não é do karatê. É?
Postura do bêbado não é do karatê.
Não é do karatê?
Não.
Qual que é o estilo bêbado? Kung Fu?
Eu acho que é Kung Fu, né? Eu não sei mesmo.
O cara não sabe, gente, mas tudo bem. É porque eu lutei um pouquinho.
Ah, é?
É, um ano de Kung Fu, um ano de Karatê, meio ano de Judô.
Não, eu fiz Karatê só, entendeu? As outras eu não manjo tanto.
Mas eu tinha 6 anos de idade também, né?
Não dá pra... Você nem lembra. O Iá, você lembra?
Ichini, Sanchi, Goroku, Rik, Jakchu, Juju,
Ichini. É, eu lembro do Renshodan, do Rensandan e do Gion. Esses katas eu lembro. Não sei se eu consigo fazer eles inteiros, mas eu lembro. Um dia eu faço. Eu pego meu kimono, as minhas faixas, e as minhas medalhas e trago tudo aqui.
Chama Kung Fu Panda.
Kung Fu Panda! Eu sou um pouco Kung Fu Panda mesmo. Filme incrível, inclusive. Pô, cara, é isso, Bruno? Você compartilhou tudo que você viu esse ano?
Com certeza você vai falar, vai desligar e eu vou lembrar de mais
umas coisas. Puta, tinha que ter falado
daquele filme, lógico.
Cara, eu tirei uns atrasos aí, assisti série que eu nunca tinha visto, tipo Community, assisti inteira, achei muito legal lá o miolo, o começo é bem fraco, o final é meio merda, mas ok. Cara...
Acho Connected na Netflix, adorei.
Connected, que você falou que é muito legal. Assisti The Office, que eu nunca tinha visto, cara. Eu zerei com a minha namorada The Office. Maravilhoso, cara. Como não tinha terminado até hoje. É isso, gente. Eu quero saber o que vocês assistiram nesse ano maluco, né? Quero saber o que vocês estão consumindo. Então, assim, mande no nosso Instagram, mande no nosso Twitter e, principalmente, mande lá no e-mail que a gente compartilhou com vocês, que é o pipocast@blues.ag. É isso, Bruno. Mais alguma consideração?
Não, galera, é isso. Eu desejo um bom ano aí pra todo mundo, que seja um ano ótimo de conteúdo, não só de quantidade de produção, mas que todo mundo tenha mais acesso, cada vez mais acesso aos conteúdos. O que eu ia falar, que, cara, que é complicado, é que se a gente começa a repensar o cinema em outros dispositivos, não mais na telona, a gente vai começar a modificar o cinema. O que não é um problema, eu não sou conservador nesse nível. Mas, né, o McLuhan lá, o meio é mensagem. Então, a partir do momento que as pessoas começam a assistir em celulares, por exemplo, os filmes, os diretores vão começar a repensar nos planos, os diretores vão repensar na curva de atenção, começa a ser completamente diferente do que se assistir numa tela gigante numa sala escura. Então, eu não gostaria que isso morresse, também porque não. É um nível de atenção diferente de você ficar no celular, né? Nas redes sociais, senão vai tudo virar filme, o filme não vai ter mais 2 horas, vai ser um TikTok. Então eu prefiro que o cinema ainda como formato continue. Se pra isso a gente precisa manter uma sala de cinema, não sei, aí a gente... Não sei, eu acho que não é a gente que segura isso, né? É as pessoas, o jeito que as pessoas vão consumir que vai ditar isso. Eu só espero que a gente continue se divertindo, porque é muito divertido o cinema, 2 horas, você vai lá, uma série que você né, descansa, que você desestressa, e um TikTok, uma rede social te deixa mais estressado, te deixa mais vezes, ansioso. Então eu acho que o cinema tem uma coisa que as redes sociais e esses algoritmos malditos não têm.
É isso, gente. Um ótimo começo de ano pra vocês em breve, tá bom? Ótima virada de ano. Provavelmente esse é o último podcast do ano. Então um abração pra vocês, todo mundo que acompanhou o Pipocando durante esse ano maravilhoso, que não foi tão maravilhoso assim, mas pessoal, a gente finge que foi.
É, no Natal, pega leve em se aglomerar, né? Eu vou passar vergonha de ver todo mundo com a maior galera tomando cerveja, se aglomerando. Vamos tentar pegar leve, que a vacina ainda não chegou.
Exatamente, tá vindo a segunda onda, então sejam bem responsáveis.
Não,
a segunda
onda não, você vê o gráfico do Brasil.
Quarta.
Não, nunca
teve tá uma não onda.
Não, tá um tsunami desde quando começou.
É, exatamente. Sejamos responsáveis, até porque o Natal é uma época, não é? De repensar a vida, tal, tal. Então, pô, não vai fazer besteira agora, tá bom? Se você puder, fique em casa a maior parte do tempo. Né? E é isso. Pô, a gente na verdade, a gente ia encerrar falando que a gente vive num país maluco, com muita gente talentosa, tipo, muita capacidade, e a gente espera que o próximo ano comece melhor e que as coisas melhorem pra todo mundo.
É, que seja melhor pra todo mundo. Eu acho que vai ser. Acho que a pandemia foi bom, o brasileiro sabe rebolar. E aí
aprender com...
Todo mundo enxugou um pouquinho, enxugou muito, e agora a gente vai voltar e a crescer.
Ainda melhor.
Ainda melhor.
Tomara.
Valeu. Tamo junto, rola.
E a tia?
Tia, solta o controle e vem pro Spotify.
Ou pra qualquer outro serviço de streaming.
Ou pra qualquer serviço de streaming que tiver na moda.